Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, no capítulo 8. Nós vamos ler o verso 1 apenas, mas nós vamos estudar hoje do verso 1 ao 8. Atos, capítulo 8, de 1 a 8, eu quero pensar com vocês nesta manhã sobre o tema expansão duradoura. Expansão duradoura. Atos 8, eu leio o versículo 1. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, estavam dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Amém. Esta semana retornei das férias e recebi a notícia de que nossa irmã Lauri e as duas filhas, a Rosa e a Laura, estavam um pouquinho enfermas. E aí, telefonei para elas, telefonei para falar especialmente com nossa irmã Lauri, que, como os irmãos sabem, tem 96 anos. Ela, na última mensagem que eu preguei antes de sair das férias, ela fez uma brincadeira. Vocês se lembram o que eu preguei? Qual foi o texto que eu preguei? Sobre a mulher encurvada. Aí ali na porta ela falou: pastor, o senhor pregou para mim. Falei: como assim? Eu sou a mulher encurvada, cheia de graça e cheia de ânimo. Telefonei para ela para receber notícias de como elas estavam, e graças a Deus já estão bem. Mas o que me chamou a atenção foi uma expressão que a nossa anciã usou, fazendo referência à chegada do ano novo. A irmã Lauri disse assim: é, pastor, o 17 entrou custoso. O 17 entrou custoso. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que esse ano, reflexo de tudo que a gente viveu no ano passado, já começou difícil para a maioria do povo brasileiro. E sobre a nossa crise, a crise nacional, eu não preciso me deslongar aqui. Todos nós estamos sofrendo na pele o que se abateu sobre o nosso país em termos de política, economia, ética, segurança pública, justiça, educação, saúde, transportes. Isso só para nós ficarmos nas áreas mais sensíveis à sociedade. A crise é enorme. Nos últimos dois governos falou-se muito, e verdade, até se experimentou alguma expansão ou crescimento. Não tenho dúvida disso. Muitas pessoas no Brasil adquiriram e já estão pagando sua casa própria, conseguiram subir seu patamar econômico. Muita gente conseguiu mobiliar melhor a casa. O problema é que a expansão não foi duradoura. Nós não fizemos a tarefa de casa. As causas da crise brasileira eu deixo para os economistas e deixo para os analistas políticos, até porque púlpito não é lugar para isso. Eu faço apenas uma constatação que ninguém pode negar. Houve expansão no Brasil, expansão que não durou. Expansão que não foi duradoura, crescimento que não foi sustentável. E o que aconteceu? 2017 já entrou custoso para todos nós. Todos nós desejamos e precisamos crescer, seja em nível pessoal, seja em nível profissional, seja em nível espiritual. A gente precisa crescer. E a nossa igreja também, gente, ela precisa crescer. Ela precisa crescer, nossa igreja, em qualidade, mas não só em qualidade, ela precisa crescer também em quantidade. Eu sei que houve grande expectativa com a chegada do novo pastor no ano passado, e a esperança de que, como que num passe de mágica, a gente fosse rever todas as coisas ao mesmo tempo e crescer e expandir logo e rápido, mas a gente viu que não é assim. Crescimento, ele tem que ser sustentável, mas a gente precisa crescer em qualidade, a gente precisa também crescer em quantidade, pois essas duas verdades, o crescimento qualitativo e o crescimento quantitativo, eles não são coisas opostas, eles são o mesmo lado da moeda. Porque uma vida de qualidade promove crescimento. O corpo humano, o ser humano, a criança sadia, saudável, ela cresce. Quando a criança para de crescer é porque algo na saúde dela, na qualidade de vida dela, não está adequado. Então uma igreja de qualidade, uma igreja saudável, sadia, uma das marcas dela é que ela vai crescer. Ela vai, e não digo com isso que ela vai se tornar uma mega igreja, não digo com isso que ela vai se tornar uma igreja de milhares e milhares de membros, não, mas ela cresce em quantidade também. E esse é o sonho para a CIB, esse é o sonho para mim, é o sonho para você, é o sonho para todos nós. Só que o crescimento de que todos carecemos, ele tem que ser um crescimento duradouro, ele tem que ser um crescimento sustentável. A pergunta, portanto, é a seguinte: o que é necessário para desencadear esse crescimento nas nossas vidas e na nossa igreja? O que é preciso para a gente crescer e para a gente crescer de uma forma duradoura? A resposta para essa pergunta está em todo o livro de Atos que nós nos propusemos a estudar desde o ano passado. O livro de Atos nos ensina como uma igreja cresce. Mas de forma específica, hoje cedo, o texto que nós temos para nós, Atos 8, de 1 a 8, nos responde o que será necessário para desencadear esse crescimento em nossas vidas, esse crescimento qualitativo, esse crescimento quantitativo. O crescimento da igreja de Atos dos Apóstolos foi tão impressionante quanto duradouro. Os efeitos da igreja de Atos a gente sente até hoje, aqui e agora. Afinal de contas, nós, segunda igreja, somos uma igreja fruto daquela expansão dos primeiros crentes em Jerusalém, porque se de lá eles não tivessem expandido, o evangelho nunca, jamais teria chegado aqui e jamais, portanto, estaríamos hoje congregados. O propósito de Atos é mostrar como que esses primeiros cristãos levaram adiante aquele mandamento de Jesus, a grande comissão do Senhor, que foi de fazer discípulos de todas as nações. Foi isso que Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20: vão, façam discípulos de todas as nações, batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine esses discípulos a guardar todas as coisas que eu ensinei para vocês. E aí, quando a gente chega no início do livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, a gente vê Jesus reforçando qual é o propósito da igreja. Atos 1, 8 diz que vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Esse é o propósito do livro de Atos, revelar como a igreja se estabeleceu em Jerusalém, como ela passou por Samaria e Judeia e como ela chegou aos confins ou aos lugares mais distantes da terra. O livro de Atos está muito bem dividido dessa forma. Atos, do capítulo 1 até o capítulo 7, descreve para nós como que a igreja se estabeleceu em Jerusalém. Mostra para nós como que a primeira parte do plano de Jesus, vocês serão testemunhas em Jerusalém. Como que isso aconteceu? Nós vemos em Atos de 1 a 7. A partir de Atos 8, que é o texto que temos hoje, o que a gente recebe é um detalhamento de como aqueles primeiros discípulos se expandiram para a segunda fase do plano de Deus. Judeia, Samaria. Eu não sei se você notou, e por isso permitam-me ler novamente o texto de Atos, capítulo 8, verso 1, porque Lucas, que escreveu este livro, quer nos mostrar claramente que a igreja estava se expandindo do jeito que o Senhor disse que teria que ser. Lembra de Atos 1, 8? Vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os lugares mais distantes da terra. E olha o que diz para nós Lucas em Atos 8:1. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Se eu fosse você, se você é um daqueles que lê a Bíblia anotando, eu anotaria aqui do lado de Atos 8:1 o seguinte: expansão conforme Atos 1:8. Porque é isso que Lucas quer nos mostrar. Lucas quer nos dizer que os discípulos estavam cumprindo o plano de Deus, do jeito que ele disse que seria em Atos 1:8. Então eu chamo a sua atenção para o texto de hoje, para junto a gente observar os princípios adotados pelos primeiros crentes nesta fase de expansão que se provou duradoura, a expansão que foi duradoura. Dois princípios eu quero apresentar para vocês. Para nós expandirmos de forma duradoura como igreja, como crentes, a gente tem que observar duas coisas. A gente tem que observar que o plano de Deus tem que ser seguido, o plano de Deus tem que ser seguido, e a palavra de Deus tem que ser anunciada. Esses são os dois princípios. E quando eu preparava essa mensagem sobre a expansão da igreja, eu fiquei pensando, meu Deus, é tão fácil refletir sobre este tema, achando que uma mensagem como essa se dirige apenas para pastores, afinal de contas, pastor é que preocupa com essas coisas, com o crescimento, com a expansão de uma igreja. É tão fácil você estar sentado aí me ouvindo e pensando assim, gente, mas crescimento de igreja, o que isso tem a ver com a minha vida? Deixa eu dizer para você, tem tudo a ver com a sua vida. Tudo a ver porque, como nós veremos, o plano de Deus para as nossas vidas está explícito no texto que vamos ler. E segundo que a expansão de uma igreja que vai crescendo de forma saudável e numérica, que vai trazendo pessoas novas para a nossa convivência, que vai renovando dons, talentos entre nós, ela vai trazendo para nós esse tipo de novidade, de gente nova, vai trazendo para nós entusiasmo, vai trazendo para nós a alegria de nos reunirmos dominicalmente, a alegria de estarmos nos cultos, cheios, alegres, vibrantes. A mensagem de hoje é para cada membro da CIB, é para cada pessoa que cogita tornar-se membro da CIB. Então observe comigo os princípios para uma expansão duradoura, os princípios para uma expansão duradoura. Em primeiro lugar, siga o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Já dissemos. O plano de Deus era que o Evangelho saísse de Jerusalém em direção à Judéia, Samaria e chegasse nos lugares mais distantes da terra. Ou seja, o plano de Deus era alcançar todos os povos. O plano de Deus ainda é o mesmo hoje. Deus não mudou. Aliás, sabe por que Deus ainda não destruiu isso aqui tudo? Por isso que eu digo para você que essa mensagem é para cada crente, não é só para pastores ou missionários. A razão de ainda termos fôlego, você já parou para pensar sobre isso? Por que Deus ainda não destruiu esse mundo mau? Por que nós ainda vivemos no meio de tanto sofrimento, de tanta injustiça, de tanta impunidade? Por que Deus ainda não embrulhou esse mundo todo? Não pôs debaixo do braço e não acabou com isso. Jesus nos diz por quê. Está em Mateus 24, no verso 12, 13 e 14. Mateus 24, 12. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Irmãos, o Trump só tomou posse dia 20. porque o mundo não acabou, e o mundo não acabou porque o Evangelho ainda não alcançou todas as nações. As grandes potências, a ONU, nossos líderes e governantes pensam que as coisas desse mundo giram em torno dos propósitos deles, propósitos políticos, governamentais. Engana-se quem pensa assim. A vida tem a ver com o Evangelho ser pregado a todas as nações, porque enquanto isso não acontecer, não virá o fim. E o fim ainda não chegou, porque a igreja ainda não cumpriu sua tarefa. Logo, eu e você ainda não cumprimos esse propósito. O Evangelho ainda não se espalhou. Todas as nações ainda não ouviram. Existem povos, línguas e nações que ainda não ouviram do Evangelho da Graça. Esse texto não significa que todo mundo individualmente vai ouvir do Evangelho. Não, o que esse texto significa é que todos os povos terão que ouvir do Evangelho. E é por causa disso que a nossa igreja, a Segunda Igreja Batista em Goiânia, afiliada que é da nossa denominação, a Convenção Batista Brasileira, é por isso que a gente trabalha em cooperação. Quando você vê no seu boletim missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais, e você vê nós falando de alvos, de ofertas missionárias, é porque a gente entende o que Jesus disse em Atos 1:8, a gente entende o que Jesus disse em Mateus 28, temos que ser testemunhas em Jerusalém, Goiânia, Judeia e Samaria, Goiás, Brasil, até chegarmos nos confins da terra, o mundo. Por isso temos as missões estaduais, nacionais, mundiais. E é por isso que dos nossos dízimos, a gente manda o dízimo da igreja para a convenção, e o dízimo da igreja é o plano cooperativo. É por isso que os vocacionados que Deus levanta e envia para a obra missionária, que saem das nossas igrejas, são pelas nossas juntas missionárias enviadas aos campos brancos para a colheita. O nosso dinheiro e a nossa oração sustenta os vocacionados que Deus separa e envia para os campos através de nós e da nossa cooperação. Então lembre-se disso, seus dízimos, suas ofertas vão para isso. Essa é a razão para a cooperação das igrejas batistas através da Convenção Batista Brasileira. E a Convenção Batista Brasileira está espalhada pelo Brasil através de convenções estaduais, associações regionais ou locais. E eu desafio você, se você não conhece a nossa estrutura, se você não conhece o nosso trabalho, acesse o site da convenção, batistas.org, e conheça. Porque a nossa história é bonita. Como dizia o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, nós somos um povo, nós não temos B.O. como outras aí fora. Nós não somos fruto de boletim de ocorrência, nós somos um povo com história. E de forma santa nós podemos nos orgulhar disso. O plano de Deus para nós é que a gente avance com o Evangelho, e é por isso que nós trabalhamos em cooperação. Agora, sempre que essa expansão divina fica ameaçada, Deus dá um jeito de nos espalhar. Sempre que Ele olha para a igreja e vê a igreja trancafiada dentro de si mesma, sempre que Deus vê a igreja confortável, fazendo tudo certinho, direitinho, como estava acontecendo em Jerusalém, mas ainda assim, parada, não ia, não chegava à Judeia e Samaria, muito menos aos confins da terra, Deus vem e manda uma perseguição. Como se diz, né? Você não vai pelo amor, vai pela dor, mas vai. Porque o plano de Deus não pode parar. E olha o que diz o texto, Atos 8, a partir do verso 1, a parte B do versículo 1. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia, varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Lembrem-se de que Estevão havia morrido no capítulo 7. Havia sido executado como um mártir. Saulo, que assistiu a tudo, procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus, por onde quer que fossem. Veja o seguinte, o que Deus quer mostrar para nós nesse texto é que o plano dele não para. O evangelho tinha que sair de Jerusalém, tinha que chegar na Judéia, na Samaria, até atingir os confins da terra. O plano não para, e quando o plano fica ameaçado, nem que seja pelo sofrimento, mas o plano continua. Ao longo da história da igreja, meu povo, perseguições e sofrimentos raramente impediram os cristãos de avançarem. Se você ler a história da igreja, você vai descobrir que perseguição, sofrimento, morte, sangue, martírio, nada disso paralisou a igreja. O que sempre paralisou a igreja foi o consumismo, o materialismo, as heresias teológicas, as mentiras bíblicas, etc. Sofrimento nunca intimidou a igreja. Pelo contrário, na maioria dos casos, a perseguição, o sofrimento, a angústia, o sangue, o martírio, na maioria dos casos, o sofrimento foi como jogar gasolina na fogueira. O que se viu, a exemplo do texto que a gente leu em Atos 8, foi uma explosão do evangelho por todos os cantos, ou para todos os cantos. Deixa eu ler para vocês a história de um desses mártires, para ser mais preciso, 5 deles. Eu descobri essa semana, para minha alegria, para nossa alegria, que a história desse povo está em português pela editora Vida Nova. Você tem que ler esse livro, a história desses homens. A história de Jim Elliot e seus 4 amigos é uma história missionária empolgante, uma das mais lindas que você pode ler. E eu quero ler para você um trecho desse povo, para você perceber como que o sofrimento não paralisa Deus no cumprimento do plano. Jim Elliot decidiu se dedicar aos índios Alcas no Equador. Hoje esses índios são conhecidos como Uaorames, com H, Uaorames. Esses índios tinham a fama de serem muito violentos e não possuíam até então qualquer contato com o mundo exterior. Com o propósito de levar o evangelho àquele povo, o grupo de 5 amigos, eles eram americanos, começou a elaborar um plano que ficou conhecido como Operação Alca. Nate Saint, que é o nome de um deles, conseguiu avistar alguns índios Alcas sobrevoando algumas áreas que foram demarcadas no mapa da operação. Tudo isso aconteceu na década de 50 do século passado. A partir de então, começaram sistematicamente a sobrevoar as áreas dos Alcas durante 4 meses, sempre levando presentes, amarrando por uma corda, um balde cheio de roupas descia do avião, às vezes o balde com roupas, bugigangas, cereais, fotografias dos missionários, era levado pelo avião que em voos baixos deixava cair os presentes para os índios. Os índios Alcas chegaram a colocar no balde, dando de volta como presente, um papagaio e alguns enfeites de suas vestimentas. Diante do progresso alcançado, os 5 jovens missionários resolvem montar um acampamento às margens do rio Currai. Isso tudo na floresta amazônica equatoriana. Através de uma estação de rádio, comunicavam constantemente com suas esposas que tinham ficado na base da missão. Pouco tempo depois, um grupo de 4 índios visitaram os missionários em seu acampamento. Os missionários deram-lhes presentes, alimentos, como sinal de paz. Outros contatos foram feitos por mais alguns meses, e um daqueles índios chegou a voar no avião dos missionários, sobrevoando a própria aldeia. Agora ouça a história. Incentivados por uma visita, no dia 7 de janeiro, os missionários decidiram ir até a aldeia dos Alcas. Acordaram cedo no dia seguinte, cantaram um hino de louvor ao Senhor. Dois dos missionários sobrevoando a área da aldeia dos Alcas, avistaram um grupo de 20 ou 30 índios que estavam se movendo na direção daquele acampamento. Então, dois missionários estão sobrevoando de avião e eles observam que 20 ou 30 índios estavam caminhando e chegando próximo da aldeia que eles tinham construído na margem do rio, ali na floresta. Três deles estavam no acampamento, dois deles no avião, e então eles foram com o avião e através do rádio comunicaram suas esposas e decidiram que às 4:30 da tarde eles fariam contato novamente com as esposas. Ao chegarem na praia do acampamento, os dois do avião avisaram aos três que ficaram no acampamento que os Alcas estavam vindo. Os cinco missionários estavam munidos de armas de fogo, resolveram, no entanto, não utilizá-las. Pouco tempo depois chegaram os Alcas, e pouco esses cinco jovens puderam fazer. Foram mortos pelos Alcas no dia 8 de janeiro de 1956. Angustiadas pela demora do contato dos seus maridos, suas esposas solicitaram imediatamente ajuda. Helicópteros e forças do exército equatoriano sobrevoaram o rio Currai, encontraram os corpos de quatro missionários. Não foi encontrado o corpo de um deles, Ed McCully. Seus corpos foram encontrados brutalmente perfurados por lanças e machados. O relógio de Nate Saint foi encontrado parado, marcando 15 horas e 12 minutos, do que se deduz que aquela fora a hora em que os missionários foram mortos. Ouça a conclusão dessa história. As esposas dos missionários, apesar da grande dor que sofreram, decidiram continuar com a missão. Eles eram todos jovens, tinham filhinhos muito pequenos. E algum tempo depois foram sucedidas na evangelização dos Alcas. A tribo foi evangelizada e alguns anos mais tarde, o assassino, o índio assassino de Jim Elliot, converteu-se a Jesus, tornou-se o pastor da igreja dos índios e batizou a filha dele, do Jim Elliot. Quando ele matou o pai da menina, a menina era bebê de colo. Ela cresceu para ver o assassino do seu pai convertido, tornado pastor dos índios e batizado ela. Só o cristianismo faz isso. O cristianismo não responde com armas de fogo, gente. O cristão não espuma a boca para reivindicar direito em rede social e internet. Crente dá a vida. Eu não sei se eu teria conseguido, humanamente, sinceramente falando, continuar naquele lugar se meu cônjuge tivesse sido assassinado da forma como foi. Muito menos se seria permitido que o assassino do meu cônjuge batizasse meu filho ou minha filha. A notícia desse massacre causou grande estardalhaço pelo mundo. Muita gente ficou chocada com a morte desses cinco jovens talentosos. Alguns entre 30 e 35 anos de idade, talvez até menos. Para muita gente aquilo parecia uma tragédia sem sentido. Só que Deus, mais uma vez, ele usava uma desgraça e transformava a desgraça numa bênção para as nações. Elizabeth Elliot, a viúva de Jim Elliot, ela que escreveu o livro, e aqui vai o nome, se você quiser ler, Através dos Portais do Esplendor. Através dos Portais do Esplendor, editora Vida Nova. Ela comentou o seguinte, ouça esse relato, para você ver como que sofrimento, dor, perseguição, martírio, sangue, nada disso para a igreja. A igreja expande no cumprimento do plano de Deus. O que para uma igreja, o que para um crente, é carnalidade, materialismo, heresia. Sofrimento não. Olha o que acontece. Elizabeth Elliot diz assim: para o mundo em geral, tudo não passou de uma triste tragédia, de um desperdício de 5 vidas jovens, mas Deus tem seus planos e propósitos em todas as coisas. Houve aqueles cujas vidas foram mudadas pelo que aconteceu às margens daquele rio no Equador. No Brasil, um grupo de índios em uma base nas matas profundas de Mato Grosso, quando ouviram a notícia, caíram de joelhos e clamaram o perdão de Deus por não terem se preocupado bastante com seus pares indígenas que ainda não conheciam Jesus Cristo. Lá de Roma, um oficial americano escreveu para uma das viúvas e disse: eu conhecia o seu marido, ele era para mim o ideal de como deve ser um crente. Um major da Força Aérea Americana que servia em base na Inglaterra, com muitas horas de experiência de voo na bagagem, imediatamente iniciou planos para se juntar a uma agência missionária de aviação. Um missionário da África escreveu: nosso trabalho nunca mais será o mesmo, conhecíamos dois dos jovens mortos, as vidas deles deixaram suas marcas em nossas vidas. Da costa, na Itália, um oficial da Marinha Americana se envolveu num acidente no mar. Enquanto ele flutuava à espera de socorro, ele se lembrou e recitava para si mesmo palavras de Jim Elliot que ele havia lido num jornal missionário, quando Jim Elliot tinha escrito o seguinte: quando chegar a hora de morrer, olha o que Jim Elliot escreveu num jornal missionário, como se fosse o Jornal Batista nosso. Aquele oficial da Marinha Americana servindo na Itália leu, houve o acidente de barco, de navio, e ele ficou à deriva, boiando, flutuando, aguardando socorro. Enquanto ele boiava, ele lembrou da frase do Elliot que dizia assim: quando chegar a hora de morrer, certifique-se de tudo que você tem a fazer é morrer. Aquele homem flutuando, aguardando a morte ou o socorro, orou pedindo a Deus que ele fosse resgatado com vida, porque ele sabia que havia mais o que fazer além de morrer, ele sabia que não estava pronto para morrer. Deus respondeu a sua oração, ele foi resgatado. No estado americano de Iowa, um jovem de 18 anos ficou orando por uma semana no quarto dele. Então revelou aos seus pais: papai, mamãe, estou devolvendo a minha vida completamente a Deus. Eu vou pegar o lugar de um daqueles 5 que morreram. E deu a vida para missões. Gente, à primeira vista, perseguição, tragédia, sofrimento, parece desperdício, sem sentido. Só que não. O que realmente importa na vida da gente é se a gente está cumprindo o plano de Deus ou não. O que realmente importa para a gente é que, quando chega a hora de morrer, se a única coisa que resta para nós a fazer é morrer. Porque se quando chegar a hora de morrer, a gente lembrar que tem perdão a ser pedido, perdão a ser concedido, pessoa a quem eu nunca falei de Jesus e deveria ter falado, amor que deveria ter sido declarado e nunca foi, eu vou ter desperdiçado a minha vida. Aqueles 5 missionários mortos pelos índios Alcas sabiam disso, gente. Eles sabiam que o que importa na vida não é casar, crescer, ter filho, carreira, dinheiro no banco. Tudo isso é bom e nada disso é pecado em si mesmo, necessariamente falando, mas eles entenderam que a vida é muito mais do que isso. A vida é cumprir os planos de Deus. Tanto que um deles, o nome dele é Nat Saint, ele tinha um diário, e no diário dele, dias antes dele ser morto, olha o que ele escreveu. Porque o que ele escreveu revela que ele e os outros 4 haviam compreendido que o que importa na vida é cumprir o plano de Deus. Abre aspas: enquanto nós pensamos o futuro e buscamos a vontade de Deus, a gente fica com a dúvida: será que é certo que devamos arriscar nossas vidas por apenas alguns poucos selvagens? Na vida a gente faz esse tipo de pergunta: será que vale a pena tanto sacrifício para tanto pouca coisa? Será que vale a pena sacrificar a minha vida, da minha família, meus filhos pequenininhos ainda? Será que vale a pena por alguns poucos índios selvagens? Na medida em que nos fazíamos essas perguntas, nós percebemos que esse não é o chamado dos milhares necessitados, mas sim a simples intimação da palavra profética de que no último dia haverá alguns de toda tribo, povo, língua e nação na presença de Jesus, e em nossos corações, nós, os missionários, sentimos que é agradável a Deus nos interessar em fazer uma abertura na prisão alca para que esses índios alcancem Jesus. A questão não é se vamos alcançar grandes coisas. A questão não é se vamos ter reputação e sucesso. A questão é se estamos cumprindo o plano de Deus. Essa é a questão. A expansão duradoura, seja de uma vida, seja de uma igreja, meu povo, é resultado de se seguir o plano de Deus, custe o que custar. É para isso que Deus nos chama. Agora, eu quero que você volte comigo para o texto de Atos e veja, e não deixe de notar, quem foram os homens e mulheres que levaram o plano de expansão adiante. Note bem o que está escrito no texto. Atos 8, verso 1, diz assim: uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Todos os outros foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então, os pastores, por assim dizer, os missionários, por assim dizer, de carreira, ficaram em Jerusalém. Quem foi disperso para o cumprimento da segunda parte do plano de Deus foram, entre aspas, os leigos. E olha o que eles fizeram, verso 4: os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. O que esses homens fizeram? O que essas mulheres fizeram? O que esses jovens fizeram? Eles levaram a palavra. O plano de expansão do evangelho, meu povo, não é só para os apóstolos. Aliás, não era só para os apóstolos. Da mesma forma que o plano não é só para pastor e missionário, todos nós, crentes, dispersos pelo mundo, aonde quer que o Senhor coloque cada um de nós, Deus espera que façamos a obra de expansão. Na escola, na empresa, no hospital onde Deus nos põe, no ônibus, no condomínio, com os vizinhos, o plano de expansão é para todos nós. Discipulado é para cada um de nós fazer com aqueles novos crentes que Deus vai nos dando individualmente. O dia que a igreja descobrir isso, gente, presta bem atenção, ainda mais nos dias em que a gente vive, o dia que nós como igreja acordarmos para isso, entendermos que o nosso papel não é, quando muito, trazer um convidado para o culto, quando a gente entender que o nosso papel é, por onde Deus vai nos conduzindo, a gente vai anunciando as boas novas a respeito de Jesus, a gente vai ver a igreja crescer. Porque foi isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos, não sou eu que digo isso, é Lucas, inspirado por Deus, quem nos revela. Agora, além de perceber que quem levou o plano adiante foram, entre aspas, os leigos, há duas outras coisas que você tem que perceber no texto. As dores da vida não pararam eles. O versículo 2 diz que eles ainda choravam a morte de Estevão. A dor, as perseguições, as dores da vida não param o crente. O crente não pode parar por causa de coisinhas. Ele não pode entregar os pontos. Sim, haverá momentos de luto, haverá momentos de choro, haverá momentos de você guardar seu resguardo do sofrimento, digamos assim, mas a vida não para, Deus nos espalha, Deus nos dispersa. As perdas da vida não podem nos paralisar. Outra coisa, a crueldade dos homens também não pode nos paralisar. O versículo 3 diz que Saulo continuava furioso matando crentes. Mas a Bíblia nos mostra claramente nesse texto que as portas do inferno não resistiram àquela igreja. Se a gente seguir com o plano de Deus, a nossa expansão vai ser duradoura, meu povo. E qual é o plano de Deus? Que cada um de nós anuncie a palavra de Deus. Eu paro por aqui, retomo semana que vem, Deus permitindo, para a gente falar sobre a palavra que deve ser anunciada por nós. Mas hoje, o que eu quero que você guarde no coração, leve para casa e ponha em prática, é o seguinte: qual é o plano de Deus para mim? Será que Deus te pôs nesse mundo e fez de você um crente só para você ter um emprego garantido, aposentadoria, conta paga em dia, filhos bem criados? Será? Paulo diz que se a gente pensa assim, a gente é o principal, o maior dos miseráveis. Deus nos pôs aqui para algo muito maior, e o próprio Jesus disse lá em Mateus 24, como lemos: o final dos tempos, por assim dizer, está nas mãos de cada um de nós crentes. Sabia disso? Porque o fim só virá quando a gente tiver anunciado a todas as nações. Nós ainda estamos no comecinho do ano. Que tal você fazer de 2017 o ano da grande virada na sua vida? Entender de Deus qual é o plano de Deus para você. Aonde Ele te plantou, na escola que Ele te pôs, na faculdade que Ele te pôs, com o emprego e a carreira que Ele te deu. Como que você vai entregar a sua vida? Quem serão os alcas na sua vida? Para quem você vai entregar a sua vida, se preciso for, para que o evangelho do reino prospere? Gente, e sabe o que eu fico pensando? Imagina aquele pai, Jim Elliot, sendo assassinado. E eu como pai, posso imaginar o que principalmente passava na cabeça dele. Deus, minha filhinha de colo, quem vai cuidar dela? Deus, minha mulher sozinha com a minha filha, quem vai cuidar delas? E aí Jim Elliot abriu os olhos e via o Senhor Jesus em pé diante do trono, da mesma forma que Estevão viu durante o momento em que estava sendo apedrejado. E Deus não diz nada para Jim Elliot. Mas Deus continua cuidando da história aqui na terra. E aquela filhinha, por quem ele tanto temeu na hora da morte, cresce. Aquela esposa, por quem ele tanto temeu na hora da morte, segue com a vida. A filhinha se converte. A mulher se torna uma grande escritora. E a filha não só se converte, como também é batizada pelo homem que perfurava seu crânio com uma lança. Esse é o Deus que cuida de nós. Entrega a sua vida a Ele, deixa Ele cuidar de você, siga com o plano dEle. Ele vai cuidar dos seus filhos, Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai sustentar você, porque o que Ele quer é que você leve o plano dEle adiante. E semana que vem nós veremos mais sobre levar o plano anunciando a palavra. Feche os seus olhos, ore agora. Talvez seja esse o momento de você rever prioridades, dizer: Deus, esse ano o pastor tem falado de pequenos grupos, eu quero ganhar pessoas para Jesus, eu quero discipular pessoas, eu quero abrir um pequeno grupo na minha casa, eu quero expandir através da minha vida. Ore agora e peça que Deus te dê essas pessoas. Porque quando isso começar a acontecer, Você vai ter o privilégio de louvar a Deus por ter ganhado almas. Quem ganha almas é sábio, diz a palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos crescer, queremos expandir de forma duradoura. Não permita que o materialismo, a apatia, o egoísmo, a heresia nos paralise. Dá-nos a consciência do plano que o Senhor tem para nós. E que os sofrimentos dessa vida não nos impeçam de prosseguir, pelo contrário, que nos impulsione. Que a maldade dos homens não nos amedronte. E que possamos ver, assim como a igreja em Jerusalém viu e promoveu o crescimento, assim como Jim Elliot e os outros quatro plantaram com o próprio sangue a semente do Evangelho. Queremos ser essa igreja que colhe frutos que permanecem. Dá-nos essa expansão duradoura, dá-nos a consciência do seu plano para nós. Em nome de Jesus.